When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com essa delícia de música especial para o Dia dos Namorados, Lovely Day, com Bill Withers. Se você curte inglês, música Lovely Day, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to season 15 of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Sim, hoje temos estreia da 15ª temporada da série. Can you believe it? E ainda por cima com uma aula especial de Dia dos Namorados, então dupla comemoração aqui na série hoje. Inclusive, eu trouxe uma música um pouquinho diferente, afinal, existem amores de vários estilos diferentes, né? Existem pessoas muito românticas, existem pessoas que são um pouco mais comedidas no romantismo, não é verdade? E aí, aqui na série, a gente já tem diversas canções de amor, várias delas que foram feitas especialmente para o Dia dos Namorados, então vou deixar até algumas sugestões aí embaixo na descrição para você poder fazer aquela serenata caprichada. E hoje a gente tem uma música que não é assim tão rasgada, sabe, na declaração, mas que é uma música muito gostosa e que pega um pouco mais leve no romantismo, mas ainda assim uma homenagem bem bacana para aquela pessoa que você ama. Vale lembrar que essa já é a segunda passagem de Bill Withers por aqui, afinal já tivemos o super sucesso Ain't No Sunshine, aliás, musical. Cão, aulão, que vale muito a pena você assistir também. Se você está chegando hoje aqui pela primeira vez nessa estreia de 15ª temporada, you are a bit late, está um pouquinho atrasada, porque a gente já está chegando na aula 300, mas não existem pré-requisitos. Você não tem que ter assistido aulas anteriores, você pode chegar e se juntar à série Aprenda Inglês com Música a qualquer momento, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já conta para todo mundo desse projeto maravilhoso que você acabou de descobrir e, claro, se apresenta aí para mim nos comentários, aproveita e me conta de onde você é. Para quem está retornando, não deixa de assinar a lista de presença, especialmente nesse início de temporada. Quero saber que você está aqui comigo para a estreia da temporada 15, alright? E eu aproveito para me apresentar para quem ainda não me conhece. Bom, eu sou Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena. Sou professora de inglês, professora de música, musicista, pós-graduada em ensino de inglês e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. Então, se você curte inglês e música, você está no lugar certo. Já são quase 300 aulas completas e gratuitas para você aqui na série. Bom, essa aula se divide em três partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução para você entender o que diz a canção. Na parte 2, a gente dá uma olhada em algumas estruturas do inglês que você aprende aqui com a música para levar para a sua comunicação no dia a dia. E na parte 3, temos o passo a passo da pronúncia para te ajudar não só a falar melhor o inglês com connected speech, né, aqueles sons que vêm ligadinhos, mas também te ajudar no listening, ou seja, uma aula completíssima, que com certeza merece o seu like. Então já deixa seu like aí, que isso é realmente importante pro canal. E vamos à aula. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte. When I wake up in the morning, love. Quando eu acordo pela manhã, amor. And the sunlight hurts my eyes. E a luz do sol machuca meus olhos. And something without warning, love. E alguma coisa sem aviso, amor. Bears heavy on my mind. Pesa em minha mente. Aqui a gente tem uma tradução aproximada, porque to bear é mais no sentido de tolerar, de aguentar. E quando a gente diz que alguma coisa bears heavy, seria que é tão pesado que você mal consegue tolerar, sabe? Que é difícil de aturar aquilo, difícil de aguentar. Então, aqui seria talvez como pensamentos, preocupações, né, que começam ali a encher a cabeça dele pela manhã. Then I look at you. Então, eu olho para você. And the world's all right with me. E o mundo está de bem comigo, está de acordo comigo, está tudo bem entre eu e o mundo. Just one look at you. Só uma olhada para você. And I know it's gonna be. E eu sei que vai ser a lovely day, um dia adorável. E aí a gente tem várias repetições de lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, dia adorável. When the day that lies ahead of me, quando o dia que está por vir ou que está à minha frente, seems impossible to face, parece impossível de enfrentar ou de encarar. When someone else instead of me, quando outra pessoa ao invés de mim, always seems to know the way, sempre parece saber o caminho, then I look at you. Então eu olho para você, and the world's all right with me. E o mundo está de bem comigo, ou seja, aqui já estamos repetindo aquela parte que chega no refrão Lovely Day. Just one look at you. Apenas uma olhada para você, and I know it's gonna be, e eu sei que vai ser, a lovely day, um dia adorável. Viu só o que eu te falei sobre ser uma canção romântica um pouquinho mais leve? Não tem aquela declaração rasgada de amor, mas, poxa vida, dizer que só de olhar para você fica tudo bem, né? E as preocupações vão embora, e os problemas vão embora, é sem dúvida uma declaração de amor caprichada. E com um groove desse, fica ainda melhor. Ah, lembra que você baixa todas essas anotações que aparecem na sua tela num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link para você se cadastrar está aí na descrição dessa aula. E lembra que lá você acessa o PDF não só dessa, mas de todas as aulas das 14 temporadas já completas de Aprenda Inglês com Música. Se você gostou, amou, eu conto com a sua ajuda para manter esse projeto no ar. Curtindo, compartilhando, comentando, interagindo com esse conteúdo, hypando. E como a série chega até você há quase 10 anos de forma totalmente gratuita, mas do lado de cá, é claro que a gente tem custos e muitas, mas muitas horas de trabalho, você pode contribuir com qualquer valor pelo Pix, tipo e-mail hello@teachermilena.com, ou então adquirindo os pacotões das aulas aqui da série Aprenda Inglês com Música. Aliás, muito em breve teremos o lançamento da temporada anterior. E como você já deve saber, quando tem lançamento de pacotão, tem promoção para todas as temporadas da série Aprenda Inglês com Música. Então fica de olho aí no seu e-mail e nas redes sociais, alright? E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa pela frase Then I look at you. Então eu olho para você. Você já percebeu que then significa então? E há algumas outras traduções possíveis, como por exemplo, aí então, depois, na sequência. E por causa desse depois, eu quero aproveitar para te dar um aviso importante. Numa frase como essa, você não poderia substituir o then pelo after, porque senão você estaria modificando o sentido da frase. Se você disser after I look at you, teremos depois que eu olho para você, ou depois de olhar para você, e não depois eu olho para você. Ok? Mesmo que não tenha nada entre o after e o I look at you, não vai ser traduzido como depois eu olho para você, e sim depois que eu olho para você ou depois de olhar para você. Então, sempre que você quiser descrever fatos em sequência, quando você pensar num próximo fato que você diria talvez depois, eu, pontinho, 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 não use o after, e sim then. Teacher, mas será que não tem nenhuma maneira de usar o after num caso desse? Até tem, mas aí você tem que lembrar de usar after that. After that. Sempre essas duas palavrinhas, ok? Como é que você diria, então? Primeiro eu tomo café da manhã, depois eu escovo os dentes. Speak out loud to practice your speaking. I wanna hear you. Quero ouvir você. Fale em voz alta. Primeiro eu tomo café da manhã, depois eu escovo os dentes. First, I have breakfast, then I brush my teeth. First, I have breakfast, then I brush my teeth. Poderia substituir o then por after that, e aí ficaria first, I have breakfast, after that, I brush my teeth. First, I have breakfast, after that, I brush my teeth. Olha só o que aconteceria se você esquecesse do that e a sua frase ficasse first, I have breakfast, after I brush my teeth. Ela ficaria uma frase confusa, porque diria primeiro eu tomo café da manhã, depois de escovar os dentes. Ou seja, aquele primeiro não ficou mais primeiro, ficou segundo. Porque se é depois de escovar os dentes, então primeiro você escova os dentes e depois toma café da manhã. Entendeu? Então é muito importante você lembrar o seguinte: toda vez que você usar a palavra after, vai estar significando depois daquilo que você puser logo na sequência, logo depois da palavra after. Se você escrever after I brush my teeth, depois que eu escovo os dentes, depois de fazer aquilo ali, escovar os dentes. Por isso que a gente coloca o that aí para organizar, porque aí se você disser primeiro eu tomo café da manhã, after that, depois disso, I brush my teeth, aí fica claro. Alright? E você também poderia optar por dizer depois do café da manhã, eu escovo os dentes. Como é que ficaria essa frase? After breakfast, I brush my teeth. Very good. After breakfast, I brush my teeth. Aqui ficou certinho, afinal você quer dizer depois do café da manhã, right? Então você põe o café da manhã logo depois da palavra after. After breakfast, I brush my teeth. Na frase and I know it's gonna be a lovely day, e eu sei que vai ser um dia adorável, vamos aproveitar para dar uma relembrada no que é esse gonna e o que é que ele está fazendo aqui, certo? Então, gonna é uma contração informal de going to. Então, são duas palavras, going to, que viram uma só, gonna. Tá? Não é errado gramaticalmente, mas está no lado informal das coisas, ou seja, você não escreveria isso na sua dissertação, por exemplo, ok? Mas no e-mail do dia a dia, no WhatsApp, para falar com as pessoas, é muito comum. E por que que esse going to está aí na frase? Porque é uma das maneiras que a gente tem de se fazer o futuro em inglês. Então, como aqui a ideia é eu sei que vai ser um dia adorável, então a frase originalmente seria I know it is going to be a lovely day. E esse is going to be pode virar is gonna be. E aí vamos praticar das duas maneiras, sem a contração, usando going to completinho, e com a contração, usando gonna. Alright? Como é que você diria eu vou viajar semana que vem? Eu vou viajar semana que vem. First, I'm going to travel next week. I'm going to travel next week. Com o gonna agora, I'm gonna travel next week. I'm gonna travel next week. Cuidado que você precisa tomar. Algumas pessoas às vezes dizem I'm gonna to travel next week. E aí você ficou com dois to's nessa frase, porque o gonna já inclui o to, já é going to, certo? Então quando você diz I'm gonna to travel, você está dizendo I'm going to travel next week. Você não quer isso. Então ou você usa a forma completa going to ou gonna somente, sem to. Alright? Let's practice another one, a question now, ok? Pergunta: você vai estar em casa? Imagina que a gente está combinando alguma coisa, por exemplo, para amanhã, vou passar na sua casa para pegar alguma coisa, e aí eu pergunto: você vai estar em casa? Forma completa: Are you going to be home? Are you going to be home? E com o gonna: Are you gonna be home? Are you gonna be home? Percebe como com o gonna fica muito mais dinâmico, né? Are you going to be home? Are you gonna be home? Are you gonna be home? Por isso que ele é tão comum e tão usado. Ah, essa próxima frase aqui talvez tenha colocado uma pulga atrás da sua orelha. Vamos tirá-la daí agora. When the day that lies ahead of me, quando o dia que está à minha frente ou que está por vir, você viu ali o verbo lie, né? When the day that lies ahead of me, e talvez você tenha pensado, ué, mas lie não é mentira? Ou o verbo mentir é o dia que mente na minha frente? Olha, rimou. O dia que mente na minha frente? Não, não é. Pois é, além do substantivo mentira e do verbo to lie, como verbo, essa palavra ainda tem dois outros significados. Um, de estar na posição horizontal, deitado, que não é o caso aqui da música. E dois, que agora sim é o caso da música, que é bem interessante, que é um verbo que geralmente é traduzido como estar ou se encontrar, quando a gente fala sobre posição, lugar ou direção de alguma coisa. Por exemplo, uma cidade que se encontra entre duas outras, a gente poderia dizer that the city lies between the other two. Um ditado muito famoso: a beleza está nos olhos de quem vê. Beauty lies in the eyes of the beholder. Então, beauty lies, a beleza está ou a beleza se encontra, in the eyes, nos olhos, of the beholder. Beholder é aquele que vê, ok? Então, a beleza está nos olhos de quem vê. E aí, você já sabia desses outros significados do verbo to lie? Pois é, uma coisa que eu acho muito legal com relação a aprender idiomas é que sempre tem coisa nova para aprender e é muito legal quando a gente aprende em contexto, ou seja, não adianta muito você abrir o dicionário e tentar decorar vários significados diferentes para cada palavra que você vê lá, porque provavelmente amanhã você já esqueceu metade, semana que vem você já esqueceu 90%, porque o nosso cérebro não gosta de aprender assim, por obrigação, com lista, fora de um contexto. O ideal é que você sempre esteja envolvido numa atividade, vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, em que aquela palavra, aquela expressão apareça. E aí é quase como se tivesse uma historinha na sua cabeça. Aliás, é exatamente isso, né? Esse termo vai estar ali dentro de uma historinha, e essa historinha, essa situação vai te ajudar e muito a lembrar desses termos novos. Por isso que é sempre muito importante aprender em contexto. Esse é um dos grandes ganhos, um dos muitos que você tem ao acompanhar aqui a série Aprenda Inglês com Música. Afinal, cada música é um contexto diferente, que ainda tem a melodia que fica ali na sua cabeça. E aí, junto a isso, você vai aprendendo palavras novas, situações novas, os exemplos que a gente trabalha aqui. Então, tudo isso te ajuda muito a realmente manter, guardar esse conhecimento que você aprende aqui. Mas é sempre bom lembrar que a série não se propõe a ser um curso de inglês, ou seja, te ensinar passo a passo como organizar todo o conteúdo do idioma inglês na sua cabeça, para você se comunicar em inglês, para você entender outra pessoa. O objetivo aqui da série, há quase 10 anos, é justamente te proporcionar esse contato constante com o inglês, de maneira contínua, com material bem feito, pensado com carinho, realmente preparado para destrinchar o que a música traz aí para você entender e ainda por cima aprender a cantar as suas músicas favoritas. Já se você precisa de um curso de inglês passo a passo, eu te convido a conhecer o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Um curso com a minha metodologia, onde eu te acompanho passo a passo ao longo da sua jornada. Ele realmente começa do zero e tem o foco na fala. Então, se você quer e ou precisa se comunicar em pouco tempo em inglês, o intensivo certamente é para você. E até mesmo para você que já estudou, mas ainda não consegue falar inglês com confiança. Para conhecer, visite o site www.intensivo.teachermilena.com e aproveite que você tem 30 dias de garantia incondicional para conhecer o curso. Tô te esperando no intensivo. Now let's move on to part 3. To get you singing beautifully. Sim, vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando Lovely Day bem bonito. Começando então. When I wake up in the morning, love. Então, o Ed wake é mudo, tá pintadinho de cinza. Você já vai do K pro up e do P do up já liga no in. Wake up in the morning, love. Cuidado para não dizer love, nem love, tá? São duas questões aqui que a gente tem que prestar atenção. Nem o O tem som de O, é a, e o E final não é pronunciado. Então, love. Uhum. And the sunlight hurts my eyes. And the sunlight hurts my eyes. And something without warning, love, bears heavy on my mind. Então, olha, bears, esse B-E-A-R-S, você pronuncia bears, tá? Bears heavy on my mind. Heavy, palavra que termina aí com Y. Lembra de realmente pronunciar esse som, tá? Cuidado para não falar have, porque senão fica muito parecido com o verbo ter. Então, heavy, tá? Heavy on my mind. Let's practice this part. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you. Aqui é aquela junção que é muito comum, uma palavra terminada em at, seguida de you, fica to, tá? Então, then I look at you, and the world's all right with me. Então, and com the Claro que você junta num som só. And the world's alright with me. World, como sempre, vamos ao nosso passo a passo para world. Primeiro pensa até o R da porta com a perna esquerda. Were, were. Tá bem parecido com o passado do verbo be, were. Uhum. Depois você põe o L, língua lá no céu da boca. World, world. E aí é só fechar com D. World, world. Aqui no caso a gente vai ter world's alright. Então world's all, world's all, ok? World's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Let's practice. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Essa nota se alonga bastante tempo. E atenção com esse lovely, que você vai do V direto pro L. Lovely, lovely, tá? E aí tem várias repetições de lovely day, lovely day, lovely, lovely, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day. Seguindo. When the day that lies ahead of me. Então, when the day that lies ahead of me seems impossible to face. When someone else instead of me. Aqui fica tudo ligadinho. Someone else instead of me. Else instead of me. Always seems to know the way. Always termina em S, seems começa em S. Você pode juntar num S só, tá? Always seems, always seems. Atenção que seems tem um S no final, que é a conjugação do verbo, não pode sumir, tá, gente? S no final não pode sumir. Ou é plural, ou é possessivo, ou é a conjugação de verbo. Então, esses S's têm que aparecer, tá? Always seems to know the way. Seems to know, seems to know the way. Let's practice. When the day that lies ahead of me seems impossible to face. When someone else instead of me always seems to know the way. E volta. Then I look at you. And the world's alright with me. Não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda do início ao fim. E essa foi a primeiríssima aula da 15ª temporada da série Aprenda Inglês com Música, uma aula especial de Dia dos Namorados. Agora, como você vai falar sobre isso em inglês? Bom, você não vai falar Valentine's Day, que é o que a gente entende como Dia dos Namorados, porque na América do Norte, em vários países aí que tem o inglês como primeira língua, e até aqui em Portugal mesmo, o dia de São Valentim é o dia em que se comemora o Dia dos Namorados. Mas é o dia do santo, dia do São Valentim, que é 14 de fevereiro. Então não faz sentido a gente em 12 de junho dizer que é dia de São Valentim. Mas é claro que você pode dizer que é tipo um dia de São Valentim, ok? A ideia da celebração é a mesma. So it's like Valentine's Day. Uhum. It's like Valentine's Day. Você também pode usar alguns nomes alternativos, como, por exemplo, Boyfriends and Girlfriends Day or Lovers Day. Se você ainda não deixou o seu like, agora é a hora. E lembra que se você quiser fazer uma serenata completa, eu tenho uma playlist aí cheia de canções para o Dia dos Namorados, eu vou deixar na descrição dessa aula algumas aulas que a gente já fez especialmente aqui na série, ou para o Valentine's Day, 14 de fevereiro, ou para o Dia dos Namorados, 12 de junho. Mas se você tem uma música preferida, uma música romântica, que é a trilha sonora aí do seu amor, vale a pena procurar se já tem aula dela aqui no canal. Afinal, já são quase 300 aulas aqui na série, então é bem possível que a sua música favorita esteja aqui. Então é só você ir lá no YouTube, escrever na lupa Teacher Milena e o nome da música para saber se a aula já está por aqui. Se não tiver, aproveita e deixa seu pedido aí. Quem sabe ela entra aqui para o repertório Aprenda Inglês com Música. Antes de ir embora, claro que eu deixo aqui a minha declaração pública para o Dia dos Namorados. Afinal, marido também é namorado, não é verdade? Há mais de 20 anos, então... Um beijo enorme para o meu dear husband, Arley, who makes my days lovely days. Thank you so much for that. I love you. Bom, e depois dessa declaração de amor, eu fico por aqui. É claro que eu espero você na semana que vem para a segunda aula da 15ª temporada da série Aprenda Inglês com Música. And now, of course, let's sing. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind, then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day,
lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day.
When the day that lies ahead of me seems impossible to face, and someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's all right with me. Oh, just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day,
lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day. Lovely day.